As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
E começamos com uma indicação de última hora. Continua difícil o combate a um fogo que está ativo na freguesia de Fontes, concelho de Abrantes. Continua sem dar tréguas aos cerca de 400 bombeiros que nesta altura estão a combate. Para além dos operacionais, registro para a presença de 10 meios aéreos, sendo que o alerta foi dado pelas 14h20 desta quarta-feira. Num rápido esclarecimento prestado à ERTE, o vereador João Gomes da Câmara de Abrantes deu conta de duas frentes ativas, sublinhando a dificuldade de acesso a alguns dos locais onde as chamas estão a lavrar. Para já, não há habitações em perigo perante este ameaçador incêndio. São números muito preocupantes. 34 dos 200 trabalhadores da empresa Riba Sabor, situada na zona industrial de Tomar, estão infectados com Covid-19, um cenário que pode ainda atingir outras proporções, tendo em consideração os resultados que irão sair nas próximas horas em torno de outros testes realizados. Ou seja, ainda se desconhece a amplitude deste surto numa empresa com muitos trabalhadores que residem em Tomar, mas também noutros concelhos da região e ainda com um considerável contingente estrangeiro, em especial cidadãos brasileiros e indianos. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, já fez um ponto de situação em declarações à ERTE, confirmando que a Riba Sabores irá fechar por razões de segurança.
Portanto, a empresa tem cerca de 200 trabalhadores. Alguns são trabalhadores diretos da empresa, outros são trabalhadores contratados através de empresas de trabalho temporário. E, portanto, ontem foram testados, após o aparecimento de um primeiro caso, na segunda-feira. Foram testados ontem metade dos trabalhadores. Nessa metade que foi testada, 23% dos testados deram positivo. E, portanto, esses testados que deram positivo, hoje de manhã já houve uma reunião de urgência da Comissão Municipal de Proteção Civil e ficou decidido, por também orientação por parte da Autoridade de Saúde Pública, encerrar a empresa a partir de amanhã. Dos trabalhadores que deram positivo, nós temos estado todo, desde assim que acabámos a reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, temos estado na empresa e neste momento está na empresa o Centro Hospitalar do Médio Tejo para testar a outra metade dos trabalhadores, está a Autoridade de Saúde, está o CEF, está o ACT, está a Segurança Social e está a Ação Social da Câmara. Daqueles que deram positivo, os que podem ficar em casa e têm condições para ficar em casa, vão fazer o confinamento em casa. Os que não têm condições para ficar em casa, e porque alguns deles são contratados, como eu dizia há pouco, por empresas de trabalho temporário e vivem 6, 7 pessoas numa casa, vão ser transferidos para a base naval do Alfeite. Nessa vertente estamos a tratar do transporte dos mesmos para irem para o Alfeite. Amanhã, durante esta noite, teremos os resultados dos testes que estão a ser feitos agora e, portanto, o procedimento vai ser o mesmo. Os que podem fazer o confinamento em casa farão o confinamento em casa, os que não podem serão transportados para a base naval do Alfeite, sendo certo que ficou decidido que a partir de amanhã a empresa encerraria. Colocou-se aqui em cima da mesa, porque a empresa é um matador, não é? E, portanto, havia animais para abater hoje e, portanto, articulámos também com a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, com a DGAV, no sentido de transferir os animais para não haver já hoje abate, porque se houvesse hoje abate durante o dia da manhã ainda tínhamos que manter a empresa em funcionamento para o processamento das carnes. Portanto, tudo o que se conseguiu transferir para outros matadores está a ser transferido para outros matadores, assim como aquilo que era o abate previsto para amanhã também já estão a ser desviados para outros matadores. O que é que se segue, portanto, com o encerramento da empresa amanhã? A partir de terça-feira vamos voltar a testar todos os trabalhadores e aqueles que derem negativo, e portanto há aqui trabalhadores que já darão um segundo negativo, caso a empresa assim o deseje, e se forem dos vários setores, como aquilo é uma linha de produção, digamos, não é? poderá reabrir, sendo certo que neste meio tempo a empresa terá de ser toda desinfetada.
Quanto a vigilâncias ativas, ou seja, pessoas que poderão ter contactado com os infectados, há nesta altura uma expectativa de que estará em causa um número superior a 100 casos suspeitos e que terão de estar debaixo de olho das autoridades de saúde.
Portanto, isso está a ser tratado por parte das autoridades de saúde e, portanto, o número de casos que vão ficar em vigilância ativa, portanto, positivos temos 34, mas o número de casos que vão ficar em vigilância ativa triplicam, para estes 34, triplicam, a média é triplicar o número de casos que ficam em vigilância ativa. E aqui é muito importante duas coisas. Primeiro, que quem está em confinamento e vai ficar em confinamento na sua casa cumpra efetivamente o confinamento e, portanto, os dados vão ser transmitidos às forças policiais. E também nos disponibilizamos para ajudar naquilo que fosse necessário com recursos humanos a saúde pública, porque efetivamente vai haver aqui uma pressão na saúde pública para fazer a vigilância destes casos.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERTS, fez o ponto de situação desta pandemia.
Então, com a colaboração da entidade patronal, a empresa ficou encerrada hoje, com alguns acertos para fazer amanhã, no sentido de algumas obras que precisam ser feitas, que também nós indicámos, e abrirá para a semana que vem, depois de todos terem testados novamente, ter feito a desinfecção da empresa, e abrirá depois para começar novamente a laborar.
Neste caso, quantos é que foram testados?
Neste caso, ontem foram testados 140 e hoje foram testados 80.
Dos 140, 34 deram positivo.
Exatamente.
E agora os outros resultados só saberá amanhã?
Os resultados dos testes feitos hoje, iremos começar a recebê-los durante a noite e amanhã, durante o dia. Eu gostava de salientar o seguinte, não é preciso entrarmos em alarmes, em alarmismos, porque é assim, as pessoas contactos de doentes positivos, de pessoas positivas do matador, irão ficar em casa, irão ser contactadas pelos serviços de saúde pública, mas penso que também todos compreendem que são muitas famílias, são muitas pessoas, não os podemos contactar todos ao mesmo tempo. Vamos desenvolver o nosso trabalho. O que eu peço às pessoas é que respeitem todas as regras que devem ter. E essas regras são conhecidas de toda a gente. O afastamento social, o uso de máscara. As pessoas que vão ficar em casa devem, os positivos, as pessoas positivas devem estar mesmo isoladas das restantes familiares e as outras pessoas de casa devem ter o afastamento, a contenção, de forma a que a doença não progrida. Naturalmente que vão sendo contactados, as crianças, contactos de pessoas positivas ficarão em casa também, os contactos dos contactos não têm perigo para poderem continuar a fazer a sua vida normal.
Um dos infectados no surto de Covid-19 que foi detectado na empresa Riba Sabores é pai de uma criança que frequenta o Jardim Escola João de Deus de Tomar. Por aquilo que a ERTS apurou, este estabelecimento de ensino já contactou com a coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo no sentido de obter diretrizes sobre procedimentos a seguir. Numa comunicação do Jardim Escola, a que a nossa redação teve acesso, é referido que a delegada de saúde informou não haver necessidade de encerrar o estabelecimento, sendo que a criança está agora em casa em regime de quarentena. O Centro Recreativo Desportivo e Cultural de Val Florido em São Pedro fechou portas por tempo indeterminado devido ao surto de Covid-19 na Riba Sabores. Num comunicado tornado público, a gerência daquela associação nabantina, cujos elementos são funcionários da referida empresa, dizem ter testado negativo ao coronavírus, mas têm de cumprir o período de quarentena, pelo que a sede do Centro de Val Florido terá mesmo que encerrar temporariamente.
Rádio Air. Informação.
Morreram mais 5 pessoas em Portugal que estavam infectadas com o Covid-19. A indicação é da Direção-Geral da Saúde, sendo que estes óbitos aumentam para 1.702 o número de vítimas mortais desde a chegada da pandemia ao nosso país. Importa referir que as mortes estão associadas a 4 homens e uma mulher, dos quais 4 da região de Lisboa e Val do Tejo e uma do centro. Um dos homens tinha idade situada na casa dos 60 anos e as restantes vítimas tinham mais de 80. No que a infecções diz respeito, registro para mais 252 casos confirmados, num total de 49.150. Destas recentes infecções, 85% registaram-se em Lisboa e Val do Tejo, ou seja, 215, num total agora cifrado em 24.685. No norte foram detectadas mais 18 doenças, 18.390 na globalidade, enquanto no centro houve mais 12, 4.379. O Alentejo teve mais 3, 639, enquanto o Algarve registrou mais 4, 796. Os Açores e a Madeira não tiveram qualquer infecção no decurso das últimas 24 horas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata pretende que a Polícia de Segurança Pública proceda à instalação de radares fixos em algumas das vias consideradas como mais problemáticas no Conselho de Tomar, em especial na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, ainda na Rua de Coimbra e na conhecida como Estrada de Leiria. O vereador Luís Ramos deu voz a esta proposta, considerando que a sua concretização iria dotar as vias em causa de maior segurança.
Gostaríamos de propor que sejam instalados radares fixos na estrada de Carvalhos de Figueiredo, estrada nacional número 110, estrada de Coimbra, também estrada nacional número 110, e estrada de Leiria, estrada nacional número 113. Propomos que a Câmara, em articulação com a PSP e as infraestruturas de Portugal, possa proceder a esta situação. Portanto, são locais onde a PSP realiza periodicamente ações de fiscalização de controle de velocidade, operações que exigem recursos humanos e materiais. Com radares fixos, o controle de velocidade seria permanente, garantiria maior segurança na estrada e exigiria menos recursos humanos e logística. E os resultados seriam seguramente melhores, com melhor eficácia em termos de controle do trânsito e do excesso de velocidade.
A confirmação foi feita pela vereadora Filipa Fernandes. O processo relativo à candidatura da Festa dos Tabuleiros a Património Nacional está nas mãos da Direção-Geral do Património Cultural, sendo que o dossiê deverá ficar fechado dentro de alguns poucos meses. E com este desfecho, de acordo com as expectativas namantinas, ou seja, a festa irá chegar mesmo ao ambicionado estatuto à escala nacional, para depois seguir caminho rumo à classificação da Unesco, cuja candidatura também está a ser preparada.
De momento, a candidatura está em fase de análise por parte da DGPC, que foi concluída, portanto, iniciámos no início deste ano, iniciámos o carregamento de todos os documentos na plataforma, uma plataforma que demora o seu tempo, e que ficou concluída a colusão de todos os vídeos, fotografias e documentos no início de junho. Posto isto, fiz uma reunião com a Direção-Geral do Património Cultural para perceber o ponto da situação, ao qual fui informada de que já se encontra em análise por parte dos técnicos para que possamos brevemente, ou esperemos nós que brevemente, ver a nossa festa classificada como Património Nacional, um património cultural e material. Foi-me dito que em setembro voltaríamos então a reunir para fazer o ponto da situação e perceber se é necessário alterar algum dos documentos, se é preciso fazer novas sínteses ou se está tudo em pleno como desejável e se pode ou não ser classificado tal como a colocámos na plataforma. Dizer-vos que comprometi-me com a DGPC de entregar o caderno em mão, embora isso não seja uma obrigatoriedade do processo, achei que era benéfico entregarmos todo o dossiê em mão e esperemos que é o anseio de todos nós, deste Executivo e da Comissão de Festa e da comunidade, que este património seja rapidamente classificado para que assim possamos começar a candidatura para a Unesco. Já estamos a trabalhar nela para não perder tempo, porque depois as candidaturas para a Unesco têm um tempo exato para poder colocá-la e não queremos perder tempo. Estamos a prepará-la, no entanto, não a podemos submeter sem antes termos a classificação nacional. E por isso, desejamos todos que isto seja um processo breve e que possamos também estar a festejar esta classificação da Festa dos Tabuleiros a património nacional.
Uma vitória para o interior. Foi desta forma que Duarte Marques, deputado eleito pelo distrito de Santarém, catalogou a decisão do governo que aceitou a proposta do PSD para integrar a valorização energética dos parques industriais no plano de recuperação de economia portuguesa. Na audição da ministra da Coesão, e um mês após ter sido confrontada com o problema pela primeira vez com este assunto, Ana Brunhosa voltou a ser questionada pelo deputado do PSD e trazia já uma solução na manga.
Senhora Ministra, aqui há coisa de um mês, talvez nem tanto, eu comecei a falar nesta comissão consigo sobre um problema que afetava as empresas do interior, que é o custo e a qualidade, um problema que afeta as empresas do interior, que é a qualidade da energia que chega a muitos sítios. Como muitos sabem, e aqui já foi dito, pagamos todos o mesmo, as empresas estejam em Lisboa ou no Porto, ou no Sardual, ou em Maçã, ou em Castelo Branco, ou na Covilhão, no Fundão, pagam todas o mesmo, mas umas têm um serviço tipo Ferrari e as outras têm um serviço de calhambeque, ou seja, com muitos cortes. Na altura, a senhora ministra disse que estava disponível para estudar o assunto e para conseguir apresentar uma proposta. Tendo em conta que ontem houve uma aprovação de uma pipa de massa para Portugal, que o senhor ministro vai ter a responsabilidade de gerir e gerir bem, e nós estaremos cá para fiscalizar isso e para ajudar no que for preciso, eu pergunto-lhe se já teve tempo para pensar no assunto, se já teve alguma proposta para apresentar, porque é um tema que nós não podemos deixar em cima da mesa. Devo dizer-lhe que falei deste assunto ao Ministro da Economia e que disse que ia avaliar. Quando foi o Ministro do Ambiente, percebi que ele não conhecia muito bem o assunto. Mas quem é do interior conhece, sente o problema nas mãos e deixo-lhe a questão.
No que toca à zona, nós temos, com os fundos comunitários, nós temos que aproveitar o fundo de recuperação para o seguinte. Há áreas que são difíceis de pôr fundos comunitários. E, portanto, temos que aproveitar essas áreas para as apoiar no âmbito do Fundo de Recuperação. E a questão de qualificar zonas industriais que já existem era uma dificuldade que tínhamos com os fundos comunitários. E, portanto, uma das propostas que temos e que o Sr. Primeiro-Ministro viu com muitos bons olhos e que já falei, quer com o Sr. Ministro das Infraestruturas, quer com o Sr. Ministro do Ambiente, é a requalificação das zonas industriais com a Smart Grid e, portanto, esta questão não só de a questão de redes elétricas inteligentes, mas também a banda larga. Aliás, hoje ouvimos pela parte do professor Costa e Silva que, na opinião dele, o 5G devia começar pelo interior. Na nossa opinião, e penso que todos também devia começar pelo interior.
A obra que está em curso na Várzea Grande, em Tomar, vai custar mais 219 mil euros do que inicialmente estava previsto devido a erros e omissões. Tal como a ERT tinha adiantado, em tempo oportuno, estão em causa problemas em contratos, principalmente nas condutas de água e saneamento, umas porque não estavam no local onde apontava o cadastro, outras porque existiam e nem sequer havia qualquer referência nesse historial. Perante este quadro, a autarquia entendeu por bem assumir a verba em causa, num assunto que deu que falar na recente sessão do Executivo. O Partido Social Democrata, pela voz da vereadora Célia Boné, não percebeu como é que a empresa responsável pela empreitada pedia cerca de 1 milhão e 300 mil euros numa primeira fase e agora a Câmara propõe pagar apenas 219 mil. O vice-presidente Hugo Cristóvão falou em atirar barro à parede.
O que está aqui na essência, ou na quase totalidade destes trabalhos a mais, é, no fundo, mesmo, a mesma questão que já existiu na Avenida Nuno Álvares Pereira. Ou seja, efetivamente, no que diz respeito às infraestruturas, à renovação de todas as infraestruturas, portanto, estamos a falar aqui muito da parte de águas e saneamento, e depois também de outras, nomeadamente eletricidade, mas particularmente de águas e saneamento, havia muitas deficiências no cadastro existente. E, portanto, isso fez com que, efetivamente, esses trabalhos de renovação das condutas não só demorassem muito mais, portanto, com isso também naturalmente, as despesas adicionais.
Tenho aqui uma dúvida. A empresa começou por pedir 1 milhão e 300 mil euros?
Sei que o valor que a empresa começou por solicitar era bastante superior ao que está agora em causa, e sim, provavelmente na casa do milhão. Não sei dizer o valor exato, mas isso é como digo. As empresas, para usar aqui a expressão popular, ou uma das muitas, a tirar o barro à parede, não diz.
Presidente, eu acho muito estranho uma empresa pedir 1 milhão e 300 mil euros. Qual é a credibilidade de uma empresa que vem pedir 1 milhão e 300 mil euros para erros e omissões, e depois desce para 611 mil euros e a Câmara aceita, digamos assim, 219 mil. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que não bota com a perdigota, não é? Depois, há aqui, se nós virmos, por exemplo, a informação do Engenheiro Guerreiro, fala aqui em erros grosseiros. Eu gostava de saber quais são os erros grosseiros e de quem é que são os erros. Omissões, já vimos que havia situações que não estavam descritas no projeto. Agora, aquilo que está aqui na formação interna é uma parte deste valor dos trabalhos complementares, além de erros grosseiros. Quem é a responsabilidade dos erros grosseiros e quem é que vai assumir essa responsabilidade?
Senhora Vereadora, eu já referi isso, quer dizer, esses erros são a tal questão das condutas e são obviamente grosseiros porque são a base, sim, vamos lá ver, isso depois é a expressão legal, mas o que tem a ver é com isso. E obviamente, sendo a base do projeto, não é? As infraestruturas, apesar de ser aquilo que depois não se vê, mas são no fundo talvez a parte mais, mas seguramente mais complexa e mais onerosa, e quer dizer, substituir um pavimento ou uma árvore é fácil, mas substituir as infraestruturas obviamente não é, porque obriga a alterar tudo o resto.
O Presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, e os representantes da Sociedade de Iniciativas de Abrantes assinaram a escritura de compra e venda do Cineteatro São Pedro, passando o imóvel da autoria do arquiteto Rui Gerfes de Autoguia, definitivamente para o património municipal. O valor da aquisição é de 470 mil euros, cujo pagamento será formalizado com 71 mil euros, a pagar depois do necessário visto do Tribunal de Contas, que sucede à assinatura do contrato que ocorreu. O restante valor será pago em prestações de 66.500 euros cada até 2026. O edifício necessita de obras de requalificação, tendo sido já adjudicada a elaboração do projeto de restauro, reabilitação e remodelação do edifício. Para a concretização da obra, será necessário recorrer a fundos comunitários, estando a Câmara focada nesse objetivo. No esclarecimento remetido à nossa redação, a autarquia abrantina diz estar consciente que o município e os seus munícipes têm para com o Cineteatro São Pedro uma ligação histórica e de grande afinidade. Considera que é um espaço privilegiado de promoção e difusão de atividades culturais e artísticas, estando o mesmo vocacionado para o serviço público, para Abrantes e para a região.
Rádio Ertz, informação.
A Câmara de Ourém deliberou de forma favorável a adjudicação da empreitada de requalificação da Estrada Municipal 357, Estrada de Leiria. Mais especificamente, o troço entre a rotunda norte de Fátima e o limite do concelho. Uma vez decorrido o processo do concurso público, a empreitada foi adjudicada à empresa Construção e Engenharia, Contec, pelo valor aproximado de 1 milhão e 873 mil euros mais IVA e com o prazo de execução de 300 dias. O troço entre a rotunda norte de Fátima e o limite do concelho continua a ser um dos principais acessos rodoviários e pedonais a Fátima e assume especial relevância nos períodos de peregrinação até ao santuário. Uma vez adjudicado, o processo será agora submetido à apreciação do Tribunal de Contas, não podendo as obras ter início sem um parecer favorável desta entidade. Numa nota enviada para a nossa redação, Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, referiu que, pela experiência da autarquia, é expectável que estejam reunidas as condições para iniciar a obra no mês de outubro deste ano. A ambicionada requalificação contempla ações tão abrangentes na área de requalificação urbana como a pavimentação, passeios, estacionamento, infraestruturas hidráulicas e elétricas e contará com financiamento exclusivamente camarário. Está finalizado mais este espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.